Os quatro evangelhos. Genealogia de Jesus. Segunda parte. Origem do Espírito. A questão que propondes, complexa pelo duplo aspecto sob que a formulais, referindo-se de um lado ao homem e de outro a Jesus, exige a solução de um problema de ordem mais geral, o da origem do Espírito, de suas fases e trajetórias, de seus destinos, desde o instante inicial da sua existência até ao em que chega ele à perfeição. Na criação, tudo tem uma origem comum. Tudo vem do infinitamente pequeno para o infinitamente grande, até Deus, ponto de partida e de reunião. Não esqueçais que tudo provém de Deus e para Deus volta. De Deus uno, Criador incriado, Pai de tudo e de todos. De Deus, grande motor de quanto existe, pilar inabalável, sobre o qual repousam as multidões de mundos disseminados no espaço, como os átomos no ar. Fluido universal. O fluido universal, que toca de perto a Deus e dele parte, constitui, pela sua quintessência, que mediante as combinações, modificações e transformações de que é passível, o instrumento e o meio de que se serve a inteligência suprema para, pela onipotência da sua vontade, operar no infinito e na eternidade todas as criações espirituais, materiais e fluídicas destinadas à vida e à harmonia universais, para operar a criação de todos os mundos, de todos os seres, em todos os reinos da natureza, de tudo que se move, tudo que vive é. O apóstolo Paulo sentia a potência criadora do Senhor quando dizia: tudo é dele, tudo é por ele, tudo é nele. É nele que temos a vida, o movimento e o ser. O Espírito, na origem da sua formação, como essência espiritual, princípio de inteligência, sai do todo universal. O que chamamos o todo universal é o conjunto dos fluidos existentes no espaço. Estes fluidos são a fonte de tudo o que existe, quer no estado espiritual, quer no estado fluídico, quer no estado material. O Espírito, na sua origem, como essência espiritual, princípio de inteligência, se forma da quintessência desses fluidos, elemento tão sutil que nenhuma expressão pode dar dele ideia, sobretudo as vossas inteligências restritas. A vontade do Senhor, Deus Todo-Poderoso, única essência de vida no infinito e na eternidade, anima esses fluidos para lhes dar o ser, isto é, para, mediante uma combinação sutilíssima, cuja essência só nas irradiações divinas se encontra, fazer deles essências espirituais, princípios primitivos do Espírito em germe e destinados à sua formação. A vida universal. A vida universal está assim por toda a natureza, em germens eternos, graças a essa quintessência dos fluidos que somente a vontade de Deus anima, conformemente às necessidades da harmonia universal, às necessidades de todos os mundos, de todos os reinos, de todas as criaturas, no estado material ou no estado fluídico. Ao serem formados os mundos primitivos, na sua composição, entram todos os princípios de ordem espiritual, material e fluídica, constitutivos dos diversos reinos que os séculos terão de elaborar. Princípio inteligente, seu desenvolvimento. O princípio inteligente se desenvolve ao mesmo tempo que a matéria e com ela progride, passando da inércia à vida. Deus preside ao começo de todas as coisas, acompanha paternalmente as fases de cada progresso e atrai a si tudo o que haja atingido a perfeição. Essa multidão de princípios latentes aguarda no estado cataléptico, em um meio e sob a influência dos ambientes destinados a fazê-los desabrochar, que o soberano mestre lhes dê destino e os aproprie ao fim a que devam servir, segundo as leis naturais, imutáveis e eternas por ele mesmo estabelecidas. Tais princípios sofrem passivamente através das eternidades e sob a vigilância dos espíritos prepostos às transformações que os hão de desenvolver, passando sucessivamente pelos reinos mineral, vegetal e animal, e pelas formas e espécies intermediárias que se sucedem entre cada dois desses reinos. Chegam dessa maneira, numa progressão contínua, ao período preparatório do estado de espírito formado, isto é, ao estado intermédio da encarnação humana, da encarnação animal e do estado espiritual consciente. Depois, vencido esse período preparatório, chegam ao estado de criaturas possuidoras do livre-arbítrio, com inteligência capaz de raciocínio, independentes e responsáveis pelos seus atos. Galgam, assim, o fastígio da inteligência, da ciência e da grandeza. A essência espiritual no reino mineral. Em sua origem, a essência espiritual, princípio de inteligência, espírito em formação, passa primeiro pelo reino mineral. Anima o mineral, se deste modo nos podemos exprimir, servindo-nos dos únicos recursos que oferece a linguagem humana, apropriada às vossas inteligências limitadas. Tudo, com efeito, na natureza tem existência, porquanto tudo morre. Ora, aquilo que morre traz em si o princípio de vida, sendo consequentemente animado por uma inteligência relativa. Esta palavra, inteligência, pode causar surpresa, tratando-se da vida de uma coisa inerte. Certamente, em tal caso, não há nem pensamento, nem ação. A essência espiritual, nesse estado, se mantém inconsciente de seu ser. Ela é, eis tudo. No estado, então, de simples essência de vida, absolutamente inconsciente de seu ser, ela constrói o mineral, a pedra, o minério, atraindo e reunindo os elementos dos fluidos apropriados por meio de uma ação magnética atraente, dirigida e fiscalizada pelos espíritos prepostos. Quanto mais inconsciente é o espírito no estado de formação, tanto mais direta e incessante é a ação desses espíritos. Guardai bem na memória. pois que o dizemos aqui para não mais o repetirmos. Em qualquer dos reinos, mineral, vegetal, animal e humano, nada é sem o concurso dos Espíritos do Senhor, que todos têm uma função a desempenhar, uma vigilância a exercer. Não há espíritos prepostos à formação de um determinado mineral, de um determinado vegetal, de um determinado ser do reino animal ou do reino humano. Os espíritos têm uma ação geral e, conforme as leis naturais e imutáveis, que ainda não vos é permitido nem possível compreender. A vigilância eles a exercem sobre as massas. O mineral morre quando é arrancado do meio em que o colocara o autor da natureza. A morte do mineral. A pedra tirada da pedreira, o minério extraído da mina, deixando de existir do mesmo modo que a planta separada do solo, perdem a vida natural. A essência espiritual que residia nas paredes do mineral, retira-se daí por uma ação magnética, dirigida e fiscalizada pelos espíritos prepostos, e é transportada para outro ponto. O corpo do mineral, seus despojos, são utilizados pela humanidade, de acordo com o que suas necessidades lhe impõem. Não vos admireis de que a coesão subsista no mineral, por séculos, muitas vezes, depois que dele se retirou a essência espiritual que foi necessária à sua formação. Cada espécie de matéria tem suas propriedades relativas, segundo leis naturais e imutáveis, que ainda não podeis compreender. O corpo humano, em certas condições, não conserva coesas todas as suas partes materiais, embora o espírito já se tenha retirado dele? Não se observam entre os vegetais casos de longa duração material? Certas plantas não conservam as aparências da vida, a frescura dos tons e a rijeza da haste, muito tempo depois de separadas do solo que as alimentava? E, por conseguinte, do princípio latente da inteligência que nelas residia? Tudo na natureza se mantém e se encadeia, e tudo se faz em proveito e utilidade do espírito, que se tornou consciente de seu ser. Os corpos mortos, sejam pedra, planta, ser do reino animal ou do reino humano, têm que concorrer para a harmonia universal, desempenhando as funções que lhes são assinadas. A essência espiritual no mineral. Materialização da essência espiritual. A essência espiritual que no mineral reside não é uma individualidade, não se assemelha ao pólipo que por sissiparidade se multiplica ao infinito. Ela forma um conjunto que se personifica, que se divide, quando há divisão na massa, em consequência da extração, e atinge, desse modo, a individualidade, como sucede com o princípio que anima o pólipo, com o princípio que anima certas plantas. A essência espiritual sofre no reino mineral sucessivas materializações, necessárias a prepará-la para passar pelas formas intermédias que participam do mineral e do vegetal. Dizemos materializações, por não podermos dizer encarnações, para estrear-se como ser. A essência espiritual no reino vegetal. Depois de haver passado por essas formas, e espécies intermediárias, que se ligam entre si numa progressão contínua, e de se haver sobre a influência da dupla ação magnética que operou a vida e a morte nas fases de existência já percorridas, preparado para sofrer no vegetal a prova que a espera, da sensação à essência espiritual, o espírito em estado de formação passa ao reino vegetal. Sensação. No vegetal só há sensação. É um desenvolvimento, mas ainda sem que o ser tenha consciência de si. A existência material é então mais curta, porém mais progressiva. Não há nem consciência, nem sofrimento. Há sensação. Assim, a árvore da qual se retira um galho experimenta uma espécie do eco da sessão feita, mas não sofrimento. É como que uma repercussão que vai de um ponto ao outro, sucedendo o mesmo quando a planta é violentamente arrancada do solo, antes de completado o tempo da maturidade. Repetimos, há sensação, não há consciência, nem há sofrimento. É um abalo magnético o que a árvore experimenta, abalo que prepara o espírito em estado de formação para o desenvolvimento do seu ser. O que se dá com a essência espiritual por morte do vegetal? Sensação de sofrimento. Morto o vegetal, a essência espiritual é transportada para outro ponto. E depois de haver passado, sempre em marcha progressiva, pelas necessárias e sucessivas materializações, percorre as formas e espécies intermediárias que participam do vegetal e do animal. Só então, nestas últimas fases de existência, que são as que em aquela essência começa a ter a impressão de um ato exterior, ainda que sem consciência de sua causa e de seus efeitos, há sensação de sofrimento. Sob a direção e a vigilância dos espíritos prepostos, o espírito em formação efetua assim, sempre numa progressão contínua, o seu desenvolvimento com relação à matéria que o envolve e chega a adquirir a consciência do ser. A essência espiritual no reino animal. Instinto, inteligência relativa. Preparado para a vida ativa, exterior para a vida de relação, passa ele ao reino animal. Torna-se então princípio inteligente de uma inteligência relativa, a que chamais instinto, de uma inteligência relativa às necessidades físicas, à conservação, a tudo o que a vida material exige, dispondo de vontade e de faculdades, mas limitadas àquelas necessidades, àquelas conservações, à vida material, à função que lhe é atribuída, à utilidade que deve ter, ao fim a que é destinado em a natureza, sob os pontos de vista da conservação, da reprodução e da destruição, na medida em que haja de concorrer para a vida e para a harmonia universais. Graças a Deus.